Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mas a gente acabou o bloco anterior falando de cinema, e aí tá cinema, né? Essa música é chamada No Cinema, também desse álbum Capital Inicial, esse disco aí, Capital Inicial de 1986. Você está ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã no seu rádio, e lembrando que o e-mail para participação no nosso programa é o feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva pra gente com as suas críticas, sugestões, elogios, a gente tá sempre atento. E agora vamos falar de cultura?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
E tudo mal, mais uma música do álbum, desse álbum fantástico que é Capital Inicial. Pois é, a gente vem falando ao longo, né, desse programa todo sobre esse disco, que é o primeiro disco da banda, um disco muito bacana, né, e sobre essa, enfim, Capital Inicial, uma das bandas que saiu de dentro do Aborto Elétrico, que, né, tinha aí a participação do Renato Russo, que depois formou a Legião Urbana, e do Fê Lemos e do Flávio Lemos, os irmãos, né, que formaram depois o Capital Inicial. E a gente bateu um papo essa semana com o Fê Lemos, que é o baterista do Capital Inicial, para falar sobre isso, sobre o começo de Brasília, o começo do rock brasiliense, né, nessa década de 70, e a formação do Capital Inicial e também sobre esse primeiro álbum de estúdio da banda. Vocês vão ver que coisa interessante, histórias interessantes que o Fê Lemos vai contar pra gente. Ele vai falar muito também sobre Brasília, sua relação com a cidade. A gente vai ouvir agora, portanto, essa entrevista que eu fiz com o Fê Lemos, baterista do Capital Inicial. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse programa especial, falando aí no aniversário de Brasília. Como é que você vai? Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar falando com Brasília e sobre Brasília também.
Pois é. Falar em Brasília, vamos começar de Brasília. A gente está destacando ao longo do programa os 30 anos desse álbum, né? Que é o Capital Inicial, que é o primeiro álbum de vocês de estúdio, que foi lançado em agosto de 86, né? Mas vamos falar um pouco de Brasília, dessa sua relação com a cidade, Fê. Você que é um dos... Quer dizer, além de ser compositor de praticamente todas as canções nesse álbum, algumas poucas que você não participou, mas o que Brasília representa para você? Você que morou na colina, ali na colina UNB, toda essa história de boa parte da sua infância, da sua vida também, passada aqui... E acabou agora recentemente, você acabou montando um estúdio aqui em Brasília também. Como é que... conta um pouco dessa sua relação com a cidade.
Bem, eu cheguei em Brasília junto com minha família em 1968. Meu pai foi convidado para lecionar na UNB e em 68 eu completei 6 anos de idade. E então a minha infância, né, e a minha adolescência foram passadas em Brasília. E foi um momento mágico, eu diria assim, que Brasília era um grande, né, era o maior playground que um menino podia ter. A colina ficava literalmente no meio do mato ali, né, na Universidade de Brasília, tinha muitos poucos, a maioria dos prédios ainda não haviam sido construídos, né, tinha basicamente o Minhocão, né, o ICC, o Instituto Central de Ciências, alguns prédios ali da Faculdade de Tecnologia. Eu vi a biblioteca do UNB ser construída, eu vi o restaurante, o Bandejão ser construído. Na época já tinha assim, a faculdade de arte, ali, a música. Eu tinha a serraria, eu me lembro, a serraria era assim, uma tentação para nós crianças. A gente às vezes invadia a serraria para furtar madeira para fazer caixa de som.
Sensacional. Não,
a gente era uma... Brasília era uma descoberta, cada dia era um como se eu estivesse no paraíso, sabe? Porque um dia a gente brincava no buracão, que era o buraco, um buracão, né? Um grande buraco que tinha sido construído ao lado da colina, mais ou menos hoje onde é a faculdade de Direito, mas ali não tinha nada, tinha só esse mega buraco, entendeu? Então a gente ia pra lá e... eu brincava de caçar calango, fazer escorregador de lama, ou cavar a caverna, ou ficava fazendo molde de argila, ou era só explorar. E o cerrado era uma coisa encantadora, assim,
uhum.
né? A gente adorava andar pelo cerrado. Teve uma época que a gente colecionava insetos. Então, onde você achar insetos, debaixo de cupins, cara, dos cupins.
Nossa.
A gente saía com umas barras de ferro, fazia de alavanca e virava os cupins. Aí apareciam as aranhas caranguejeiras, lacraias, escorpiões.
Espírito de cientista quase, né?
Hein?
Espírito de cientista quase, né?
A gente tinha uma coisa de cientista também. Era muito forte isso de ciência, da ciência, né?
Uhum.
Morávamos, éramos todos filhos de professores, né? Então, o próprio convívio entre intelectuais, né? A ciência era algo muito bem-vindo, né? A gente lia muito, a minha família particularmente, eu adorava ler, eu lia de tudo. Eu colecionei os cientistas, colecionei a Enciclopédia Disney,
uhum.
colecionei várias outras enciclopédias, enfim. Eu era muito nerd, né? E não só eu, mas como a turminha da colina, dessa pré-punk rock, né? A ciência, a curiosidade, era algo que nos movia e nos fascinava. E, bem,
então reflexo muito aí, grande.
Infância,
Tanto que isso tem um reflexo muito grande nas letras de vocês, né? A gente vê as citações filosóficas o tempo todo, quer dizer, permeando a poesia que essa geração punk rock construiu ali a partir dos anos 70 e final dos anos 70, né?
Sim. Eu acho que se formou ali. Éramos filhos de professores e acho que todos viríamos a ter universitários e eventualmente trabalhar em pesquisa ou lecionar, enfim, era o meio destino já pré-traçado de cada um de nós, né?
Uhum.
Só que uma variável que não foi muito bem planejada pelos nossos pais foi a música, né?
Não tava no script, né?
Os meus pais tinham discos de rock, né? Então, eles tinham Beatles, tinham Rolling Stones, tinham Santana. Isso na virada dos anos 60 dos anos 70. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a fuçar a coleção de discos dos meus pais e fui descobrindo esses tesouros, né? E particularmente os Beatles foi uma paixão, a primeira ouvida, assim. Mas estava lá o Between the Buttons, o Aftermath, o Rolling Stones, o primeiro disco de Santana, se eu não me engano, ou o segundo, que tem a capa preta.
Uhum.
Tinha Pink Floyd, Maguma, Medley. Quer dizer, além de música brasileira, além de jazz, música clássica. Então, foi um ambiente muito fértil que nossos pais e os pais dos meus amigos na colina proporcionaram para os filhos, né?
Uhum.
Então, essa curiosidade, aí junta a música, né? Então, com 12 anos eu estava completamente imerso em música. Com 13 anos eu comecei a tocar bateria.
Uhum. Passando um pouco para essa fase do aborto, quer dizer, como é que foi esse surgimento do aborto? Como é que tem essa relação? Quer dizer, tem essa relação com a cidade, óbvio, porque vocês tocam basicamente em Brasília, mas já é totalmente influenciado por essa onda toda que vocês escutavam de música, especialmente do punk, né?
Sim, no caso da minha família, houve uma ruptura quando nós fomos morar na Inglaterra em 1977.
Uhum.
E em 1977, meu pai foi fazer pós-graduação lá, e eram 2 anos de curso, e durante um ano, então, a família morou na Inglaterra, que foi o ano de 77 inteiro. E o ano que explodiu o punk rock na Inglaterra, né? O punk já tinha começado, digamos, 2 anos antes, nos Estados Unidos. Mas ele vai para a Inglaterra, e na Inglaterra ele explode com força. Em 77, então, é uma onda avassaladora que toma conta do país, né? E eu estava lá no meio, eu fui o primeiro punk da minha escola, lá na Inglaterra. Então, quando eu voltei, quando a minha família voltou para Brasília, eu trouxe na bagagem muitos LPs, rock em geral, mas muita coisa de punk rock. E só que a turma da Plina, né, que era aquela turma, a turma da época, da, quando eu ainda era menino, já agora na adolescência, em 77, 78, quando eu voltei, eu fiz 16 anos, já estava, né, começando a cada um procurar o seu caminho, né, tinha deixado de existir aquela turma de meninos, né, e meninas, enfim, estavam já jovens adultos, né, os adolescentes. Então eu mostrava o punk rock para outra turma lá, mas ninguém se interessou muito, entendeu? As pessoas não gostavam, já tinha um pessoal que não tava tão ligado em música como eu era, tinha outros interesses, né? Eu que realmente era virado em música. Né?
Uhum.
E houve então meu encontro com o Renato em 98, e o Renato também gostava de punk rock, e foi naqueles encontros que só Brasília proporciona. Na década de 70, tinha muito pouca gente em Brasília, então os penetras eram bem-vindos nas festas, porque eles animavam, né?
Uhum.
E a gente, então, eu fui de penetra numa festa e acabei conhecendo o Renato. E a gente, nessa festa, eu fui investigar os discos que tinham lá para tocar e vi alguns discos de punk rock. E perguntei quem era o dono era o Renato.
Olha só.
E nós fomos amigos ali na hora e tínhamos um interesse em comum, que era o punk rock, e o outro interesse em comum, que era fazer uma banda, né? E então a gente, a partir dali, essa ideia de fazer a banda estava na nossa cabeça. O Renato veio a conhecer o André Pretórios, que já era um amigo meu, mas por um outro lado, né? Pelo lado do pessoal da escola americana. E quando nós três nos encontramos, então tinha o trio e o aborto começou.
Uhum.
De novo, uma coisa muito específica de Brasília, né? Um encontro numa festa onde eu entrei de penetra, e depois um encontro do Renato com o André. Foi um encontro casual, assim, andando pela rua, é o que diz a lenda.
Uhum.
E a minha amizade com o André Pretórios vinha da minha amizade com o André Miller. Que o André Miller morava na Colina, mas estudava na escola americana.
Uhum.
E através do André Miller eu vinha conhecer o André Pretórios.
Isso
antes até do Pretórios e o Renato se encontrarem. Isso em 1976 ou 75. Eu não me lembro o ano, mas provavelmente foi um desses dois anos. E o Pretórios era um filho de embaixador da África do Sul, quer dizer, um cara que não era brasileiro, ele estava em Brasília por motivos diplomáticos, né? Era filho do embaixador. Então, são contingências específicas de Brasília. Né? Seria muito difícil algo semelhante acontecer em outra cidade.
É, uma cidade cheia de representações diplomáticas, isso obviamente tem muito mais acontecido que em outro lugar. Agora, Fê, dando um salto aí para esse álbum, quer dizer, conta um pouco pra gente desse início aí, especialmente desse álbum, Capital Inicial, que foi o primeiro álbum de vocês. De estúdio, né? E que traz bastante do material do aborto, quer dizer, como músicas como Música Urbana, Fátima, Psicopata, enfim. Aliás, uma coisa interessante, quer dizer, apesar da separação, tanto o Capital quanto Legião Urbana aproveitaram muito do material que era do aborto. E conta um pouco pra gente sobre esse álbum. Eu sei que vocês chegaram no estúdio, foi meio que uma aventura, até porque vocês meio que não esperavam que a coisa fosse tomar o rumo que tomou, que fosse realmente vocês conseguirem esse contrato, o sucesso todo. Quer dizer, foi uma coisa meio que de surpresa, né? Conta um pouco pra gente sobre essas gravações, esse disco aí, o Capital Inicial.
Tá bom. O que aconteceu foi que o aborto tocou em Brasília, né? Basicamente os anos de 80 e 81 foram os anos que a gente tocou. E formou aquela turma ao redor do Aborto Elétrico, do Brad Root também, na época do Blitz 64, que era o grupo do Lord Jones. Mas em 82, o aborto terminou, a Blitz também, e eu, o Louro e o Flávio começamos a tocar juntos, né, que seria o embrião do Capital Inicial. O Dinho entrou um ano depois, em 83, e nós sempre estávamos ensaiando, ensaios eram praticamente diários, e criando repertório, né? Com a ideia das bandas de Brasília nunca foram bandas cover, né? Sempre foi uma preocupação em criar a própria música. É, e então eu comecei a escrever letras assim que o Aborto Elétrico acabou, porque eu pensava que a minha banda futura, eu nem sabia que banda seria, mas eu sabia que eu teria uma banda, né? Eu não me via engraçado assim, ah, acabou o Aborto Elétrico, contado, vou voltar pra faculdade, quer dizer, eu continuava na faculdade, né? Não, eu sabia que eu ia fazer uma outra banda, não sabia como nem onde, mas eu comecei a escrever. Né? E essas letras minhas serviram de base para o repertório do Capital Inicial nos primeiros discos. É, mas em 84, então, a Legião Urbana gravou seu primeiro disco, né? No final de 83, a Legião Urbana já foi para o Rio de Janeiro, né? Na esteira do sucesso do Barão Vermelho, do Paralamas de Sucesso, da Blitz. Da Blitz Carioca, né? Ou seja, estava o rock brasileiro começando a explodir e as gravadoras descobriram que em Brasília existia uma série de bandas interessantes. Após a Legião, o Plebhood foi contratado pela mesma gravadora, Emil Deon, e o Capital conseguiu no final de 84 um contrato com a CBS, né? Atual Sony.
Uhum.
E com esse contrato a gente se mudou para São Paulo. E passamos o ano de 85, então, esperando, lançamos o primeiro compacto, Descendo de Nilo, Leve Desespero, e passamos o ano de 85 esperando a CBS nos chamar para o estúdio para a gente fazer o nosso primeiro disco. A gente já tinha selecionado, dentro do material que a gente já tinha bastante música, a gente tinha já, provavelmente, dois discos, já tínhamos material para dois discos, pelo menos, né? Mas a gente não teve sucesso com a CBS, né? Eles recusaram todo o material que a gente apresentou. Imagina, eles recusaram Fátima, Buscovana, Copaca, Leve Desespero, Gritos, Sob Controle, Verei Vascaína. A gente mostrava essas músicas e o diretor artístico da gravadora, que era uma anta, achava que aquilo não ia fazer sucesso.
Como assim, né?
Tinha visão mercantilista do negócio e eu não conseguia entender que o buraco era mais embaixo ali, né? Eu estava numa banda de rock, entendeu? Brasileira, com um repertório forte, né? Um repertório com dignidade, falando sobre o jovem brasileiro, que era a história do rock dos anos 80, principalmente
uhum.
do rock de Brasília, né?
Uhum.
Mas a gente estava trabalhando com um energúmeno que achava que o pop fácil era o que ia vender, entendeu? Então a gente teve que romper o contrato com a CBS e um garoto novo da Polygram, né, uma concorrente da CBS, que estava um pouco mais antenado, nos convidou, nos ofereceu o contrato para a Polygram, Marcelo Castelo Branco, e eventualmente a gente gravou o primeiro disco, então, no verão de 86. E o disco veio a ser lançado em agosto de 86. E para surpresa de todos, né, a gravadora achou que ia vender 10 mil, aí vendeu 10 mil em uma semana, aí eles fizeram mais 40 mil, vendeu em um mês, aí em três meses tinha 220 mil discos vendidos. E foi o grande lançamento de 1986.
E realmente essas canções todas, quer dizer, a gente viu aí tanto música urbana, Fátima e Psicopata e Veraneio Vascaíno entrar aí na...
Psicopata não top, é do Aborto, né? Elétrico, tá? Psicopata é do Capital Inicial. É uma letra do Pedro Pimenta, um amigo nosso, que inclusive morava do lado norte, e ele escrevia algumas letras, e aí eu dei uma ajuda para ele terminar a letra, e a música...
Que é uma letra excelente, pro senhor.
Bem?
É uma letra muito bacana. Eu gosto mais da letra do Psicopata.
É incrível,
né? Porque ela é divertida, né? Quer dizer, ela tem aquele tom meio...
Então,
é um tom meio jocoso. Quer dizer, ao mesmo tempo você tem uma coisa meio que parece agressiva, mas no final das contas ela é muito divertida também, né?
O Capital tinha essa veia meio... Assim, a Legião e a Plebe eram tão sérios, né? Entendeu? E o Plebe nunca fez uma letra de amor. E a Legião sempre tão profunda. E o Capital Inicial, a gente... era um pouco mais irreverente, a gente dava risada, entendeu? A gente não tinha medo ou preocupação de fazer uma música com um psicopata, entendeu? Ou as primeiras canções de amor que a gente fez também, entendeu? Eram temas que os punks de Brasília ficavam olhando meio assim, entendeu? Ah, porque isso não é punk. Mas a gente já estava meio mergulhado no pós-punk.
Uhum.
Eu estava ouvindo muito Joy Division, Talking Heads. É, então, aquele formato, né, da música rápida, nervosa, de crítica social, era algo que nos importava, mas também a gente estava procurando já alternativas. O Capital sempre foi uma banda que pesquisou caminhos alternativos. A gente teve um flerte com a música eletrônica já em 88. É, a gente teve a entrada do Bozo Barretti, um tecladista, né, que vive em 87. Então, o Capital ousou, acho que mais do que as outras bandas. E às vezes também tivemos que pagar o preço por isso.
Uhum. É o que acontece, né? Quer dizer, toda escolha tem uma. Toda escolha de um caminho, óbvio, tem consequências. Às vezes o público entende bem, aceita bem aquilo, às vezes não. Mas acho que isso é um processo, né? Na música isso é um processo sempre, né? É sempre um risco. Você saber se aquilo vai e realmente as pessoas vão aceitar, vão topar aquela parada que você tá entrando por ela, ou se não, vão topar, né? Isso aí vai depender muito. Não dá pra gente prever essas coisas com tanta facilidade assim, né?
Não.
Mas assim todo mundo fazia sucesso, né? Então era mais fácil. Felemos, eu queria continuar essa conversa por umas 10 horas, cara, porque tá uma delícia falar desse. Aliás, eu adoro falar desse assunto, falar de rock brasileiro, falar dessa história de Brasília, dessa relação com rock tão bacana, mas eu não posso. Eu sou limitado pelo tempo. Eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a você por esse carinho todo, de aceitar o convite da gente para participar do programa. Muito obrigado mesmo. E olha, eu espero, de repente, em outra oportunidade, a gente conversar mais delongadamente, de fazer um programa especial, enfim, fazer uma história sobre isso, porque é muito bacana, são muitas coisas bacanas que a gente tem para contar, muita história bacana. E muita música para tocar também, com toda certeza, porque
opa,
isso faz
claro,
parte do processo.
Olha,
né?
Para mim é sempre um prazer falar sobre Brasília. Eu amo essa cidade, eu considero a minha cidade natal, embora eu tenha nascido no Rio. Eu sou de Brasília, entendeu? Eu aprendi a velejar no Lago Paranoá, e eu não sei pegar a onda, mas eu surfo. Se eu não sei surfar, eu sei fazer windsurf. Porque eu velejei no Lago Paranoá. Eu ando de bicicleta hoje, pra cima e pra baixo, porque eu andei de bicicleta em Brasília o tempo inteiro também.
Uhum.
E meus melhores amigos estão aí em Brasília. Essa cidade é uma fonte de inspiração. Eu acho que o que aconteceu em Brasília foi algo muito especial e que dá frutos até hoje, né?
Com toda
certeza.
Acho que
a gente tem que celebrar a nossa cidade, a cultura da nossa cidade, e torcer para que venha mais.
Com certeza. Felemos, muito obrigado pela participação aqui no programa, nesses 56 anos da nossa capital. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Valeu, um grande abraço. Rádio Câmara.
É isso.
Abraço.
Abraço, até mais. Tchau, tchau. Aí a participação do Felemos, baterista do Capital Inicial, muita história bacana, né? Andar de bicicleta. Bom, hoje a gente falou muito de bicicleta nesse programa, porque o governador também falou muito sobre as ciclofaixas, enfim, né? É bacana as histórias aí do Capital Inicial. Continuamos falando de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, agora a gente ouve Sob Controle, né? Essa é mais uma faixa desse álbum de 1986 do Capital Inicial, primeiro álbum de estúdio da banda, o disco com o mesmo nome da banda, né? Capital Inicial. E essa é a faixa pra gente fechar. Na verdade, a gente tocou todas as faixas, pelo menos um trechinho, de cada uma das 11 faixas desse álbum. O álbum tem 5 músicas do lado A e 6 músicas do lado B, lembrando que foi lançado originalmente em disco de vinil, obviamente, em 1986. Esse disco traz uma contribuição muito importante para o rock brasileiro, né? Junto com Legião Urbana 2, junto com Cabeça Dinossauro dos Titãs, formando aí álbuns com forte influência do punk rock, né, com uma pegada muito bacana e discos muito importantes na história da música brasileira. A música Urbana, que é a primeira faixa do álbum e a música de trabalho desse disco, a mais importante desse álbum, ela foi lançada em duas versões. Uma que está no LP, que a gente conhece, que a gente inclusive abriu o programa com ela, e a outra é uma versão remixada, uma versão diferente, que foi feita, lançada só para as emissoras de rádio. Ela era tocada nos programas, enfim, de música pop e tal, e era uma versão mais estendida. E o bacana dessa versão é que ela, além de ser mais longa, ela tem a participação de um locutor antigo da Voz do Brasil, você vai ver um trechinho aí, logo no início da música, e também tem lá no meio uma fala do próprio presidente Juscelino Kubitschek, né, uma fala muito pequenininha, mas ele falando sobre a construção de Brasília, e essas duas falas não tem na versão original. E é essa música que a gente ouve, essa versão remix de música urbana, que a gente ouve para encerrar o programa de hoje. Eu lembro a você que o programa tem o Feijoada Completa, a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho e a coordenação de Márcio Sardi e a apresentação de Edson Júnior. Eu volto semana que vem com mais Feijoada Completa no seu rádio e parabéns para Brasília!
A Agência Nacional passa a falar diretamente de Brasília no comando de uma rede de emissoras de rádio e televisão. Rádio e televisão. Brasília, Brasília.
Contra todos e contra ninguém, o vento faz sempre, nunca tanto diz. Estou só esperando.
A construção de Brasília é o mais importante feito que já se verificou no processo de nosso prefeito.
As ruas têm cheiro de gasolina e óleo de diesel. Por toda a plataforma, toda a plataforma, toda a plataforma, você não vê a torcida.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.